Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini.
Fala galera, tudo beleza?
E o tema do nosso programa de hoje é para continuar aquela série de devs e empreendedores. Então bora lá com a gente para ver quem que vai participar do programa. Para começar esse programa aqui, voltamos à nossa série de devs e empreendedores, né? Conosco está o nosso convidado pela primeira vez, o Alan Araújo, que é desenvolvedor front-end na Globo e o fundador da Startando Devs. Tudo bom, Alan?
Fala, pessoal. Tudo bem?
Isso aí. Alan, para quem não te conhece, né, como é a primeira vez que está participando, né, conta para a gente quem que é você na frente do PC, para quem não conhece de uma forma bem descritiva aqui. Quem que é você, como que você começou a carreira, né? Como que você atua aí como desenvolvedor front-end na Globo?
Sim. Bom, minha carreira é um pouco diferente, né? Tipo, eu não, acabei não seguindo um caminho muito tradicional ali, né? Eu comecei meio que... Não gostei, eu não queria muito estudar tecnologia na época, foi... uma questão familiar e tal. Minha irmã colocou uma pilha para eu fazer um técnico em informática, que na época estava na moda. E meu primeiro contato foi bem difícil, foi bem ruim, mas no segundo ano da escola, minha primeira experiência positiva, né? Eu tive contato com a parte de automação e dali em diante me apaixonei, eu curti pra caramba, né? Ver as coisas acontecendo, na época a gente brincava com Visual Basic, né? Eu fiz algumas coisinhas com porta paralela ali, fazendo maquetes automatizadas, e dali eu me apaixonei, cara, tomei gosto, mas isso não foi suficiente para eu seguir ali uma carreira profissional, né? Eu acabei assumindo isso como um hobby e segui outros caminhos, tentei outras coisas, ainda meio perdido. Mas eu sempre tive vontade, né, e interesse por ter negócios próprios e tal. Daí eu fui atuar como suporte, né, na área de suporte, dando manutenção de rede, computadores, a parte de segurança eletrônica também. E consegui fechar alguns contratos, algumas empresas, né, fui fazendo ali um caminho, né, nessa área. Quando eu comecei a dar uma estabilizada, as coisas mudaram, né? Eu fui seguindo um caminho totalmente voltado para a área de suporte e parte de infra, né? E de repente eu recebi um convite para atuar, né, como desenvolvedor e topei, né, essa primeira empreitada. E em paralelo a isso, né, acontecia lá o Startando Devs, que foi, na verdade foi antes, né? Antes de eu me tornar um desenvolvedor profissional, o Startando Devs nasceu e transformou ali o meu rumo, né? A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas perfeito. Em resumo, é em torno disso, né? E dali começa a minha carreira de desenvolvedor e eu sempre fiquei mais pro lado do front-end, quando eu comecei a atuar profissionalmente. Mas como por hobby, eu gosto de tecnologia como um todo, né? Sempre fui bastante curioso e estudava um pouco de tudo.
Perfeito. Bom, para quem não ouviu o primeiro episódio desse programa que é Devs e Empreendedores, nós fizemos o primeiro programa com o André Baltieri. E a ideia é mostrar o caminho do desenvolvimento, você continua mexendo com código, desenvolvimento de software, e também tem um negócio em paralelo. Então, como que você usa o seu conhecimento técnico para desenvolver os sistemas, desenvolver software, mexer com a tecnologia, para alavancar o seu negócio também. Seja ele também voltado para a parte de TI ou não, né? E agora a gente vai começar a entender melhor a fundo aqui. Para quem não conhece, né, eu queria que você desse de uma forma geral o que é o Startando Devs, né? E como que você tomou a iniciativa para criar, para tocar esse negócio, né?
Sim. O Startando Devs, hoje, né, ele é um projeto social que a gente ensina, né, programação, desenvolvimento front-end, back-end e design UX para a galera, né, de baixa renda. Hoje a gente acontece online, isso foi meio que, a gente foi meio que obrigado, né, a seguir esse caminho. Lá atrás, eu estava ainda na faculdade, em 2018, quando eu fui lá numa escola aqui do bairro fazer um orçamento de um serviço, ainda da parte de infra, quando o diretor comentou sobre um laboratório de informática abandonado que tinha na escola. Ele me levou lá e mostrou um monte de sucata, os computadores cheios de poeira, jogado pelo chão. E ele falou, cara, tem esses computadores aí, eu queria montar esse laboratório para disponibilizar para meus alunos e tal. E, cara, quando eu vi aquilo, o olho brilhou. Eu falei, porra, isso daqui dá um caldo aqui, hein? Aí até que eu falei, cara, o que você acha da gente montar um curso aqui? Me deu um estalo ali na hora, eu falei, pô, o que você acha da gente montar um curso aqui para a galera da comunidade? Um curso gratuito de programação. Aí ele, de imediato, ele falou, pô, legal, vamos ensinar a galera a consertar computador e tal. Eu falei, não, calma aí, não é bem por aí não. Programação é outra parada, expliquei para ele, aplicativos e tal. O cara ficou super empolgado, apoiou a ideia. E eu, junto com mais um amigo, o Rafael Santana, eu comentei com ele sobre a ideia e ele, pô, adorou, cara. Tipo, a gente curtia demais, né, trocar conhecimento. E daí surgiu o Startando Devs. A gente meio que montou ali, né, escreveu lá um papel, lá num doc da vida, uma estrutura mínima ali, uma ementa, e falou, cara, dá pra gente ensinar essa galera aí a programar. E dali surgiu a primeira turma nessa escola, uma escola estadual aqui do bairro onde eu moro, de Pedra de Guaratiba, que é a zona oeste do Rio de Janeiro. E dali surgiu o Startando Devs. E como eu costumo dizer, né, Startando Devs, esse foi o pontapé inicial, e dali para frente foi consequência. As coisas foram acontecendo e a gente conseguiu alcançar bastante gente ali, pessoal que não tinha, tinha a menor ideia do que era programação. A gente conseguiu formar uma galera e a galera ingressou no mercado de trabalho. A gente viu que o poder que a gente tinha ali na mão, né, com esse projeto. E esse é o Startando Devs. E por conta da pandemia, a gente teve que se adaptar. Agora a gente funciona no formato 100% online. Mas esse daí é o nosso projeto. Foi assim que começou, né, e assim estamos seguindo hoje.
Bacana. E a partir de que momento que você, tipo, acendeu uma luz no fim do túnel? Pô, isso daqui pode virar um negócio, isso daqui pode ajudar bastante crianças aí a entrar no mercado de trabalho. Quando que foi essa luz no fim do túnel?
Cara, a virada de chave foi quando a gente começou a escrever o projeto, né? A gente tinha muita insegurança ainda, né? A gente, poxa, será que vai dar certo? Será que a galera vai curtir? Quando a gente abriu a inscrição na escola, a gente teve, e era uma inscrição exclusiva para os alunos da escola, né? A gente teve 300 e poucos inscritos, né? E a gente viu que a parada chamava atenção, né? Fazia brilhar os olhos também da molecada. Era uma escola de ensino médio, então era um momento ali que a gente viu que podia fazer diferença na vida desses jovens, né? Que muitos não tinham muita expectativa, não tinha muito o que fazer, iam se formar ali para tentar botar um currículo em algum lugar, para conseguir um emprego, né? Enfim. E a gente viu a grande virada de chave foi quando um primeiro aluno nosso, ainda com 17 anos, ele conseguiu um emprego de desenvolvedor. Aquilo ali marcou muito, né? E essa galera que se formou com a gente hoje são nossos amigos, né? Pessoais, muitos trabalham comigo. Hoje, lá no nosso time, lá na Globo, tem um ex-aluno nosso que hoje é mentor lá no projeto e trabalha comigo lá no dia a dia. Eu também é front-end. Mas esse primeiro cara lá, o Ângelo, que ele conseguiu o primeiro trampo, assinar carteira, aquela coisa, né? Pô, Pra tu ter ideia, o pai dele teve que ir lá assinar lá o contrato de trabalho porque ele era menor de idade e tal, tinha uma particularidade, enfim. Ali foi a virada de chave, ali a gente sentiu que o que a gente estava construindo tinha um valor, né? A gente tinha um grande potencial ali de fazer uma transformação na vida de bastante jovem, né? De bastante gente.
Os desenvolvedores, né? Desenvolvedores, a gente acha que tem um pouco de vantagem nisso, né? Porque até eu vi uma frase de um amigo meu falando que quando você trabalha em uma empresa, você tem uma régua, né? Então você tem um ponto, você sabe que é aquilo que você vai chegar. Você pode não passar daquilo ou como ficar só aquilo, né? Eu digo em termos de faixa salarial também, né? Então, quando você cria uma ideia, você tem uma ideia, que é muito mais fácil para o desenvolvedor colocar aquela ideia em prática, algo que você utiliza, você pode utilizar ferramentas, né? Tecnologia para isso, para poder criar e pôr em prática seu negócio. Então, você consegue alavancar muito mais rápido, né? E o dev, quando ele sabe como tem que criar aquela ferramenta, eu tenho uma ideia de criar um aplicativo, criar um curso, de dar uma mentoria, se ele tem aquela ideia para alavancar, e se ele tiver persistência, é muito mais fácil, né? E eu queria saber de você, tipo, como que é gerenciar o tempo, codificação, tudo isso junto e fazer as duas coisas andarem?
Cara, eu uso dizer que esse para mim é o maior desafio, né? É o desafio do século, né? Você ter tempo para fazer tudo que você gostaria. Enfim, né? Já tentei de tudo um pouco, né? Desde...
Pomodoro, né?
Até dormir menos, né? É uma técnica que ajuda também. Vou tentar dormir um pouco menos para ver se me sobra algum tempo para... Mas, enfim, a gente tem que... Eu acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Então, eu acho que faz parte de uma vida ali saudável, né? Mentalmente também, ali falando. Você ter uma boa gestão do tempo, ter cada coisa no seu lugar, né? Hoje, eu acho que, assim... O primeiro passo para você fazer uma boa gestão do tempo é você ter claro suas prioridades, né? Porque muitas coisas acabam se atropelando, né? Eu tenho algumas pessoas, alguns colegas que a gente tenta marcar para se ver, para se falar, para qualquer coisa desse tipo, né? Tomar uma cerveja. E às vezes o cara nunca tem tempo. Eu falei, cara, tu não tem tempo não, tu não tem prioridade, entendeu? Eu acho que a gente tendo bem definidas essas prioridades fica mais simples a gente colocar cada coisa no seu lugar, né? E, enfim, essa parte da gestão, eu de fato acho que é a parte mais complexa. Porque todo negócio, né, ainda que seja um negócio social, né, ou que seja um negócio com fim lucrativo, ele surge de uma paixão, né, um gosto, uma coisa legal que você curte, ou que você admira, né? Ou que você vê que tem algum potencial. Isso daí é muito simples, né? De você fazer, né? Você fazer o que gosta é muito legal. Agora, em paralelo a isso, entra, né, esses deveres, essas obrigações, essa questão ali de organizar as coisas, de manter tudo em ordem. E realmente, hoje, assim, eu só consigo seguir, né, com o projeto hoje porque eu tenho bastante apoio. Né? E isso para mim é o maior segredo, né? De você ter um negócio saudável, você ter boas parcerias, você ter pessoas contigo ali que façam a coisa andar, né? Eu não conseguiria tocar tudo sozinho e gerenciar tudo se não fosse todo mundo que está ali com a gente ajudando, organizando. A gente distribuiu papéis, né, esse ano, e foi bastante importante cada um assumir ali a sua posição. Tem muita coisa a melhorar, a gente sabe, mas a gente já está conseguindo criar uma estrutura mais saudável, né, mais sustentável dentro do Startando Dev.
Bacana. E acho que um ponto crucial aí é quando a gente começa um novo projeto para ajudar as pessoas, né? E muitas das vezes, o que acontece? Não é um projeto aí que no começo é lucrativo ou, tipo, demora bastante tempo para ser reconhecido. E, além disso, é um projeto que você está fazendo de coração ali para ajudar as pessoas, né? E no seu tempo ali, você também tem outras coisas para fazer, você tem a sua vida para... para colocar ela para andar, você tem o seu trabalho, então, tipo, não é uma coisa tão simples assim, né? E como saber separar tudo isso?
Cara, no início, o Startando Devs, ele foi para mim um divisor de águas na minha vida, né? Eu tinha uma perspectiva, né? Eu tinha uma realidade e eu trabalhava relativamente pouco, né? Eu tinha uma renda ali fixa, mensal, que eu tinha conseguido alguns contratos, mas só que eu estava começando a ficar limitado ali das minhas expectativas. E o projeto, né, quando eu iniciei, né, eu tive uma dedicação muito grande no início. Eu vivia naquela escola, eu ficava ali em contato com os alunos, estudando, preparando aulas, e isso acabou sendo boa parte da minha ocupação principal. E eu não tinha nenhum retorno financeiro, né? Com o Startando Devs, e até hoje eu não tenho. Mas aquilo ali fazia com tanto gosto que, para mim, eu não via as horas passarem, eu tinha o meu sustento ali de outra maneira, e aquilo ali acabava que tomava a maior parte do meu tempo. Um caso engraçado é que a mãe de um aluno, né, que esse aluno até comentou comigo, falou: professor, pô, minha mãe veio comentar que fica preocupado contigo, que você fica o dia inteiro na escola, perguntou se você não trabalha, não. Aí eu falei: caraca, pô, eu trabalho, cara, mas meu trabalho é tranquilo, né? Eu tenho tempo para estar aqui fazendo esse outro trampo, que também é um trabalho social, mas não deixa de ser um trabalho. E quando eu...
social, né?
Exatamente. E quando eu tive a oportunidade de largar, né, o que eu tinha para me dedicar exclusivamente à área de desenvolvimento, eu também não podia pegar qualquer vaga. Tipo, era um desafio também, porque eu tinha uma renda, né? Eu tinha um padrão ali, tipo, que não era lá grandes coisas, mas, poxa, eu sair daquilo para eu ir para uma parada para ganhar muito menos, iria desfalcar ali, né, meu dia a dia, não sei se eu ia lidar bem com isso. Então, eu consegui uma oportunidade, né, com a proposta de um amigo, de trabalhar numa empresa, e já com um salário legal, que era compatível com o que eu esperava ali, que me atendia bem. Desse ponto em diante, aí as coisas mudaram um pouco de figura. Eu tinha uma carga horária de 8 horas por dia e tal, e a minha dedicação ao projeto foi bastante reduzida. Mas, como eu falei no início, eu tinha as prioridades, né, bem definidas. Então, em muitos momentos, eu abri a mão de uma festa, de um passeio, para estar preparando alguma coisa para o projeto e para estar investindo tempo no que eu havia me comprometido inicialmente, né? Até que depois as coisas foram ficando mais simples com a formação das primeiras turmas e tal, a galera veio se formando e, cara, a maioria que se formou e que seguiu na área se manteve com a gente, se mantém até hoje apoiando, dando aulas e apoiando os novos alunos. E daí as coisas foram começando a ficar mais leve e eu vi o poder, assim, né, do social acontecendo ali. E, tipo assim, meu tempo hoje de dedicação ao Startando Devs, eu tenho focado, eu ainda dou muitas aulas, né, a maioria das aulas de front-end, mas eu já tenho um amigo que já dá aula de back-end, a minha esposa dá aula de designer, mas ela também tem algumas alunas e alunos que dão algumas aulas na turma dela, então a gente acaba separando, né, e contando muito com esse apoio, né, dessa galera que retorna para a gente dividir essa carga aí. E é isso, né?
Bacana. Você tocou num ponto aí, ajuda, né? Hoje, quem quiser ajudar, quem estiver disponível aí para ajudar, como que é o processo aí para poder fazer parte aí?
Então, a gente tem lá o... A gente é bem aberto, né, à comunicação lá pelas redes sociais. A gente não tem nenhum formulário assim, muito formal, né, de de solicitação de qualquer coisa, mas é mais o contato, procura a gente, fala do interesse em apoiar, que a gente vai passar, né, todo o que a gente espera, né, de alguém que vai apoiar, quais são as possibilidades de apoio, porque hoje a gente tem muitos planos, né, a gente tem muitas ideias e que realmente faltam braços. E nem sempre, tipo assim, ah, eu quero apoiar, mas, pô, não sei dar aula. Pô, não é isso. A gente definiu, né, N tópicos ali que as pessoas podem estar apoiando, como, por exemplo, a gente corrige as tarefas dos alunos, né, dá feedback, a gente dá mentoria, a gente dá para marcar workshops específicos, né, da comunidade. A gente tem uma comunidade no Discord, que tem uma galera lá que nem faz parte do projeto em si, mas é da comunidade dev em geral, que está lá com a gente também, que postam dúvidas. Então, assim, você está lá para apoiar, para responder dúvida, para dar um suporte para um aluno, uma mentoria. Tipo, são algumas das maneiras de estar apoiando. Então, é só fazer contato, procurar a gente nas redes sociais lá, procurar Startando Devs. No Google, lá, tu já vai achar lá o nosso Instagram, LinkedIn, o nosso site. É bem simples lá conseguir contato com a gente.
E é interessante porque, assim, por exemplo, se você tem um perfil que você, quero, sei lá, começar a montar um curso, dar treinamentos, eu quero começar a me expor mais para as empresas começarem a ver meu perfil, ver o meu perfil técnico, né? Ah, mas eu tenho dificuldade de falar em público. Pô, faz um teste, começa a fazer esses trabalhos aí, por exemplo, como startups. Ah, eu poderia pegar uma turma e dar aula. É um treinamento e quando você ensina, você aprende duas vezes mais, né? Do que estudando sozinho.
Pô, exatamente, cara. Como eu falei comigo, o contato que eu tive com o front-end foi muito superficial na faculdade. Eu tinha tido algumas aulas de HTML lá, CSS. E mesmo assim, era mais conceitual, né? A gente corria atrás por fora. E dali eu falei, cara, achei maneiro pra caramba. Vamos ensinar a galera. Vamos ensinar a galera a programar e a um JavaScriptzinho, né? Vamos ensinar a galera a construir páginas com HTML e CSS. Eu falei, pô, por que não, né? Por que não? E a primeira turma foi um desafio tremendo, cara, porque toda aula era um desafio. Porque a gente escreveu a ementa de tudo que a gente achava maneiro, né? Eu e o Rafael, na época. Escrevemos a ementa toda. E marcamos, ó, tal dia vai ser tal aula, na semana que vem vai ser tal assunto. Cara, quando chegava na semana e eu falava, pô, sábado eu vou ter que dar aula de tags semânticas. Eu falei, porra, mas na prática, né? Que bagaça é essa? Como é que eu vou explicar isso, né? Filho, aí eu tinha que estudar, tinha que preparar o slide. E assim, foi um aprendizado absurdo em um espaço de tempo muito curto. E aí entrou JavaScript, aí eu já fui, cismei de ensinar Angular para os moleques. Angular 2, no caso, né, da época, que era já com TypeScript. E, pô, eu não sabia usar aquela parada direito, sabe? Mas, cara, por incrível que pareça, o ponto mais importante, né, do empreendedorismo, né, é você ter atitude. Porque o processo vai te ensinar, o processo vai te moldando ali. Você vai aprendendo com as falhas, você vai acertando, você vai errando, você vai se moldando. No final, a parada caminha, entendeu? Isso que é o mais maneiro.
Mas tem um ponto super interessante aí. Com certeza. Como tudo na vida, né? É ensinando o que se aprende, né? É. Então, hoje, uma das melhores maneiras de você aprender é ensinando. Então, tem N formas de resolver problemas hoje, tem N formas de fazer as coisas, principalmente na nossa área, né, que é tão vasta aí da programação. Então, tem N tipos de problemas que tem N soluções. Então, isso que é o bacana, né? Às vezes você fala, pô, não sei explicar ali, não entendo muito bem sobre o React. Você vai lá, começa a codar, começa a explicar, aí, nossa, mas é verdade, né? É assim que funciona. Então, é muito legal isso, né?
Exatamente.
Você está ouvindo Café Debug.
Voltando àquele ponto lá também do amizades, influências, né, contatos, né? Então, para você que está ouvindo esse programa e deseja empreender e também não quer deixar de codar, né, e quer fazer algo similar, eu acho que você pensando no ponto da ideia, formular tudo, mas também você estando rodeado de pessoas que pode te dar aqueles insights, pode te dar aquelas mentorias, pode te dar aquelas ideias, né, pode fazer aquela troca, né, é interessante, é bem bacana. É você estar no lugar certo, né? Tipo, você estar rodeado no ponto certo e fazer com que a sua ideia se espalhe, né?
Exato. E um ponto chave aí para negócios de sucesso é nem sempre você saber tudo, não. Mas pelo menos você conhecer quem saiba, né? E você ter essas pessoas por perto. Isso que é fundamental, né? Para um negócio fluir, né?
Olha, vou fazer uma pergunta aqui que acho que pode ser uma dúvida das pessoas, né? Se o Startanos não fosse algo relacionado à tecnologia, você acha que você estaria satisfeito com isso? Conseguir equilibrar bem? Porque, por exemplo, a galera quando tá desenvolvendo, galera de TI, né? Quer montar algo que parece que envolva a tecnologia, né? Por exemplo, ó, eu tenho quase certeza, né? Pelo menos que o Wesley se dá muito bem fazendo as mentorias porque é algo que já tá relacionado ao trabalho dele. Então... Sim. Melhora a cada dia, ele tá, né, tá com mais gás. Aí o pessoal pensa, pô, mas eu não queria deixar de codar, não queria deixar isso aqui de lado, vou montar uma coisa que não tem nada a ver. Você acha que acaba dando certo ou tem que casar essa... Seria bom se casar essas duas ideias?
Cara, assim, falando por mim, né, eu acho que complica um pouco, né, porque, assim, o que me move, né, o que me moveu, né, no início ali, que me deu todo o gás... Foi o gosto, né, pela coisa, pela tecnologia e por compartilhar conhecimento. Essas duas coisas juntas, surgiu a ideia, né, do Startano Dev. Se você não tem isso, né, essa paixão ali pelo core ali do negócio, eu acho que é possível também, né, mas você já está numa outra posição. Você já está numa posição... É um empreendedorismo voltado a um investimento. Você tem uma visão de negócio ali e tal. Você está se movendo pela oportunidade, se movendo pelo negócio. E no nosso caso, tipo assim, e que eu vejo, né, muitos casos acontecendo, é um pouco do oposto. É meio romântico assim da minha parte e tal, mas eu acredito muito nisso, né, que os negócios, né, se tornam mais prazerosos quando eles surgem de uma paixão, de uma coisa que a gente curte de fato fazer e que a gente enxerga naquilo ali uma oportunidade e o caminho dali para frente acaba se desdobrando, né? Eu acho que fica muito mais leve, muito mais motivador, né, tá ali no dia a dia, investindo tempo e suor, né, numa coisa que você curte de fato.
Legal. E você, Wesley, qual que é a sua opinião? Acho também que faz sentido?
Com certeza, né? Uma das coisas que eu prezo assim, bastante e falo assim, para os alunos também, é que, tipo, quando eu iniciei minha carreira, eu não tive uma pessoa ali que pegou na minha mão e falava assim, ó, se você for por esse caminho, estudar isso, 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 com certeza vai ser mais fácil. Não, tipo, eu caí num mundo de informações ali, onde tinha N caminhos para seguir, e eu fui ali percorrendo sozinho, entendeu? Então, uma das coisas que eu penso também, pô, se cada dev aí que já tem uma expertise no mercado, já tem aí, um bom caminho aí trilhado, se pegasse um dev que está iniciando, uma pessoa ali que está em busca de uma oportunidade e ajudasse essa pessoa com uma mentoria, com um auxílio ali, com certeza hoje a gente teria profissionais muito mais qualificados no mercado, né? Então, eu acho que falta um pouquinho disso ainda, um bom senso ali das pessoas, né? Às vezes não é uma coisa ali que vai ter um valor... real ali, não vai ser uma coisa que vai entrar na sua conta, mas com certeza ajudando nesse mundo aí que a gente consegue atingir os nossos objetivos, né?
Eu concordo, acho que tem que estar ligado com o que você já costuma fazer, o que você gosta, né? Tipo, talvez o desenvolvedor que esteja ouvindo, né, o desenvolvedor, eles acham que, acho que é possível ficar na área de trade codificando algo que eu gosto muito e fazer um negócio paralelo, mas aí vai difícil você manter o equilíbrio dessas duas coisas, né? Vai ficar ou você vai fazer mais de um, mais do outro, do que você juntar a mesma ideia e fazer uma coisa só, né? Tipo, usa a tecnologia pra isso, né?
É, eu acho que, assim, cada realidade, né, vai determinar isso. Porque você tem casos que você é o coração da família, né? Família depende disso, você é o sustento de uma família. E às vezes você tomar algumas decisões mais ousadas, né, fica mais difícil, né? Quando você tem uma vida um pouco mais tranquila, você não tem tanta gente dependendo de você ali para as coisas. Eu acho que isso tem um papel ali, né, de ter uma influência muito grande na sua decisão ali de empreender, de arriscar, de tal. Acho que varia muito de caso para caso.
E também tem um ponto muito interessante, assim, não digo que não é possível ali, né, mas...
mas fica difícil, né?
Sim, mas estudos comprovam que a hora de arriscar ali, principalmente na vida, assim, como um todo, né, é dos 18 aos 30, né, que você tem menos chance ali de dar um ruim, né. Qual ruim seria? Tipo, é que você não vai, nesse período de idade, assim, geralmente ali a gente tá começando a construir nossa vida, tá ali, não tá na fase ainda que, tipo, vai ter um filho, tá começando a construir família, né? Então, tipo, essa é a hora dali da gente empreender e, tipo, ir atrás dos nossos objetivos, né?
Isso aí. Se você tem mais, falando do planejamento, se tem um bom planejamento também, eu acho que dá pra arriscar, sabe? Em muitos casos dá pra arriscar. Porque o mercado de dev, né? A gente sabe aí, tem falado muito disso, tá muito aquecido. A cada esquina você tem 30 vagas ali de dev e tal. Nem todas são muito boas, não, mas pô, ficar desempregado hoje como desenvolvedor eu acho muito difícil, sabe?
É.
Se tu tem um planejamento mínimo ali de, pô, guardar uma grana, falar, pô, eu tenho uma grana aqui o suficiente para me manter por X tempo, vou investir num negócio aqui durante tanto tempo. Cara, se não deu certo, se a parada não vingou, dá rollback, pô. Bota um currículo lá, vaga não vai faltar, sabe? Como desenvolvedor. Se tu é um bom desenvolvedor, não fica, não fica parado, não. Acho pouquíssimo provável que isso aconteça.
Sim. E é mais fácil, por exemplo, se já o TI é um negócio, então o que, que você pode dissecar do TI para poder criar uma ideia? Você tem várias coisas que você pode criar. Ah, mas fulano digital já tem um curso de não sei o quê. Mas são diferentes, né? Tipo, o curso dele vai ser diferente do seu, que vai ser diferente do outro, que vai ser diferente do outro, do outro. Ah, tanto qualquer ideia, né? Tipo, não é só porque já tem um monte que você não vai fazer. Você pode fazer de um jeito diferente, né? Então, eu acho que usar o TI também, já que é a coisa que é um negócio que você já domina, é mais fácil de você ter sucesso naquilo, de empreender, né?
Total.
Ó, dá até um Reels isso aqui, hein?
É.
Agora, o Alan, pra entender aqui um pouco, você se, tipo assim, o que, que você, no ponto de vista de empreender, né, quais os desafios que você acha que você, por ser um gestor, né, querendo ou não, você acaba sendo um gestor, quais são os maiores desafios quando você é um gestor e tem aquele perfil de desenvolvedor também? Se tem alguma coisa que poderia ser diferente, eu não tô fazendo legal, tipo, não é um soft skill, um hard skill que o desenvolvedor acaba tendo e tendo aquela dificuldade. O que, que você acha desse sua visão?
Olha, na visão de gestor, eu acho que o mais complexo é de tudo aí, né? Quando você acha que lidar com bug, lidar com código mal escrito, é ruim, filho. Porque você não lida com gente. Lidar com pessoa é muito complicado. Porque você... Cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, sabe? E você saber falar, você saber se comunicar de forma clara, você saber se posicionar diante de um problema que possa ter ocorrido ali dentro do time mesmo, que às vezes ocorre, alguém falou alguma coisa de forma inadequada. Quem tem que resolver o problema? É você que é o gestor. Tipo assim, eu acabo me vendo em muitas situações... Para ser sincero, o nosso time em si, né, a gente não tem não costuma ter problemas, não. A gente já teve problema, mas são raros. Mas com os alunos é bem puxado. Vira e mexe, a gente tem algum caso, alguma questão, alguma reclamação que a gente, entendeu? Lidar com isso para mim é o mais complexo, né? Eu diria que seja ruim também, né? Eu acho legal você, pô, conseguir contornar, você saber lidar ali com as situações, mas é complexo. O ser humano é uma criatura complexa, né? Por natureza.
Então, comunicação também é a chave, né? Para você negociar, para você conciliar, fazer vender a sua ideia, né?
Sim, totalmente, cara, totalmente. Comunicou mal, você vai ser mal interpretado e se você também não sabe ouvir, né? Você se colocar no lugar do outro também, ser um bom ouvinte também é fundamental, porque você tem que muitas vezes intermediar, né, conflitos, coisas desse tipo, e você tem que saber ouvir partes diferentes e extrair daquilo ali, né, uma decisão, uma posição para lidar com aquilo. E isso daí realmente é que eu acho mais complexo.
Você está ouvindo Café Debug.
A gente falou ali de quem quiser ajudar, mas e quem quer participar do programa? Como que funciona aí para se candidatar, para poder estar envolvido?
Se como aluno?
Isso, exato.
Sim. Bom, hoje, o formato que nós funcionamos é. Hoje nós temos uma turma anual, né? E o curso tem duração de em torno de 6 meses, 6 a 7 meses. E a gente abre inscrição geralmente no início do ano, em fevereiro, né? A gente já está abrindo inscrição. E você vai se inscrever lá no nosso site, vai receber lá o e-mail, confirmação, padrão. Para participar de um processo seletivo. O processo seletivo é um processo seletivo não técnico, né? É um processo seletivo voltado para pessoas leigas, né? Que não tenham tido nenhum contato com tecnologia, com programação ou com design, qualquer coisa assim. E a gente fala algumas questões de lógica e tal. O processo seletivo tem 3 etapas, né? Prova lá de lógica, depois você faz, participa de uma dinâmica de grupo. Você vai resolver lá um problema lá em grupo e tal, e depois uma entrevista individual. O processo seletivo é bastante cansativo, mas é muito maneiro. É uma das partes que a gente mais gosta, né? Porque a gente conhece as pessoas, né? A gente conhece histórias diferentes, a gente conhece vidas ali que estão levando maior fé ali no projeto, que eles têm a oportunidade de falar com a gente, falar o quanto aquilo ali tem um valor para ele, e eles têm que convencer a gente disso, né? Faz parte da entrevista. E esse é mais ou menos o nosso processo ali de ingresso no Startano. Para o ano que vem, eu não sei se a gente vai seguir com esse formato, a gente está estudando algumas mudanças e tal, mas quem tiver interesse, quiser estudar lá com a gente, eu aconselho que siga lá no Instagram, acompanha lá, que a gente sempre dá as notícias por lá, né? E é isso.
Você fala que é rigoroso o processo por conta que já ocorreu casos da pessoa se inscrever e ter desistência no meio do curso.
Não, desistência a gente tem bastante, né? Por N motivos. E assim, a gente acaba sendo criterioso com relação ao nível de conhecimento, que o projeto hoje ele é para leigo, né? A gente tem lá no site lá a descrição lá mais precisa dos critérios. E um dos critérios é esse, tipo, você não pode, tipo assim, ter um conhecimento intermediário. Tu tem que ter um conhecimento no máximo básico, entendeu? Na parte de desenvolvimento, você tem que ter uma renda baixa. O que que é uma renda baixa? A gente explica lá que você precisa ter uma renda por pessoa na família, inferior lá, um valor que eu não lembro agora qual, mas que a gente pesquisou lá com uma instituição, uma fundação, né, que a gente teve uma parceria por um tempo, e eles apoiaram a gente nesses números, que era uma renda per capita familiar de até R$ 606. Isso seria considerado uma família de baixa renda. E tipo assim, tem alguns critérios que a gente coloca lá, mas a gente também não vai atrás, a gente não pede comprovante de nada. A gente confia, né? Um voto de confiança que a gente dá ali no candidato. A gente pergunta tudo isso na inscrição e pergunta na entrevista. A pessoa confirmou na inscrição, confirmou na entrevista, é o suficiente para a gente entender que é verdade, né? Então, mas só que, na real, né, tem muito aluno que já tem conhecimento técnico, entra e chega no meio do projeto. Eu acredito, assim, que gera algum desinteresse, porque a gente vai passar o beabá, né? O que é uma tag, CSS, não sei o que, variável, JavaScript e tal. E, tipo, o cara que já tá lá na frente estudando React, ele não vai querer rever tudo isso, sabe? Então, assim, a gente acaba que esse hoje é um problema a ser resolvido. As pessoas que entram e desistem, né? No meio do caminho. A gente tem feedbacks diversos. Tem coisas que não dá para controlar, né? Como tem muito caso legal, né? De aluno que consegue emprego durante o curso. Estou estudando aqui, conseguiu um emprego, vai ficar apertado. Pô, cara, vai com Deus. Pô, tu tá trabalhando, sabe? A gente mantém um contato aí, participe aqui pra gente estudar junto e tal, mas o curso em si, né? O grande objetivo era esse, né? Você estudar aqui e chegar daqui a 6, 7 meses você conseguir lá o seu primeiro trampo e seguir tua carreira.
E querendo ou não, bootcamp, né? Que você, tipo, de 6 a 7 meses, tem bootcamps que é 5 meses, 6 meses, né? Então, e eu vi aqui, galera, o Alan já mostrou o projeto de vocês, tipo, a organização dos materiais, né? O plano de ensino. E é muito organizado, porque você coloca a aula, o horário, professores, aí tem o que o aluno vai aprender, tipo, todo o conteúdo didático é muito completo, né? Muito completo. Não é tipo um texto assim, fala assim, ó, você vai aprender React, os conceitos do React tá aqui. Não, é muito a fundo, é muito complexo. Então, dá um trabalho isso aí. Dá um trabalho.
Dá um trabalho.
Sim.
Trabalho danado.
E o principal, né, é as pessoas valorizarem esse trabalho, né? Que é um trabalho aí que, tipo, é bem maçante, a gente sempre tenta fazer o melhor, trazer o melhor conteúdo, explicar da melhor forma didática possível ali para conseguir que o aluno entenda isso, né?
Sim, eu achei legal o trabalho do Alan, porque assim, eu tava ouvindo o Dev na Estrada, né, que é um podcast também de tecnologia.
Ah, eu também curto.
Você curte? E eles fizeram um tema sobre periferia, né? Então, eles fizeram uma entrevista, tipo, com a galera que é da periferia e entrou pra área de TI, hoje é dev, né? Tá ganhando, sei lá, um salário super, hiper alto com a realidade da pessoa, né? Do que ela veio, a cultura dela, tudo. E as pessoas falam, cara, eu fico muito feliz vendo, tipo, uma pessoa da periferia conseguindo um trabalho de dev ganhando muito bem, saca? Tipo, e aí até o pessoal fala, pô, isso aqui é uma conquista enorme, né? Então, se eu consigo dar oportunidade para as pessoas entrar para a área de TI, para mudar totalmente a vida dela, para ela ter coisas que ela nem imaginava ter, por que não, né? Agora é facilitar mais essa entrada. Ah, mas carreira de dev vai estourar, não sei o que, tem vaga. Não, tem vaga para todo mundo, velho. Tem vaga para todo mundo e tem sobra ainda, né? Então, pode vir, vamos trazer mais gente, que se isso está mudando a vida das pessoas financeiramente e de forma de educação também, então vamos trazer todo mundo, né?
Sim. Cara, isso é incrível, porque assim, você não tá mudando a vida de uma pessoa, você tá mudando a vida de uma família.
Exatamente.
Tipo, você tem famílias, assim, a pobreza, né, é uma realidade muito latente, né, no nosso país. E você comparar o que ganha hoje um dev com outras profissões, né, até mais tradicionais,
absurdo.
Cara, é uma parada bizarra. E o assim, a gente sempre conversa, né, sobre essas coisas, né? E, cara, e um amigo meu comentou uma parada que eu guardei, foi, pô, realmente faz muito sentido. Tipo assim, você, o que, que você vai fazer da sua vida, né? Tipo, vamos lá, um jovem hoje lá de 17, 18 anos, o que, que você vai fazer da sua vida? Porra, não sei, não faço a menor ideia. Aí tu fala, pô, mas o que tu gosta de fazer? Pô, não sei também. Falei, pô, bichão, se tu não sabe o que tu gosta, vai fazer alguma coisa que te dá uma grana então. Pelo menos isso.
É, mas tipo, tá dando dinheiro, então faz, né?
Pô, aí tu vai conseguir um emprego pra ganhar um salário, pra fazer o que não gosta. Pô, é melhor fazer o que não gosta ganhando uma pratinha melhor. Né? Então, pô.
E muito bem, né? Mas é legal, tipo, até tem uma amiga minha que falou que na empresa que ela trabalha, acho que uma das estagiárias, não lembro se era júnior e tudo, recebeu um salário que, tipo, nunca ela ia receber isso como qualquer outra profissão, né? Então, como júnior, já tava pagando muito bem, né? E ela, cara, eu nunca vi tanto dinheiro na minha mão, o que, que eu faço com esse dinheiro? É a minha amiga, meu, faz o que você quiser, velho. Você quer gastar, faz o que você quiser, gasta. Primeiro salário, gasta com o que você quiser. Os próximos você se planeja pra investir e tudo, guardar, mas... Compra, você tinha vontade de comprar o quê? Então compra. Isso é bacana. Bom, Alan, acho que nós falamos tudo que tava aqui na pauta, né, Wesley? Nós falamos sobre gerenciamento de tempo, soft skills, alguns desafios do gestor também, né? O empreendedor, né, como que é o... essa parte do empreendedorismo, falamos sobre os negócios, né? O Alan trouxe muita experiência aqui que ele tem vivenciado no Startup do Devs, compartilhou com a gente. Se vocês querem saber um pouco mais sobre o projeto do Alan, tá aqui no link da descrição do programa, a gente tem o GitHub deles, pra vocês verem os projetos que eles contribuem, que eles criam lá. O LinkedIn, tem o Instagram também, que tá show de bola, o Instagram de vocês tá impecável aqui, né? Pra manter o contato com as pessoas. E é isso aí. Tem alguma outra coisa que nós não falamos, Alan, que você gostaria de divulgar? Alguma coisa a mais de Startup Devs ou um paralelo, né? Que você, nesses momentos finais aqui?
Sim. Pô, já, eu acho que uma coisa que eu gostaria de destacar, né, nesse final é que aquela imagem do desenvolvedor, né, do nerd, do cara que não fala com ninguém, o cara que do hacker, né? Aquele casaco preto de capuz ali no quarto escuro. Cara, essa parada hoje em dia não é por aí, sabe? Não é o que as empresas procuram. Hoje, tipo, a cultura nerd, né? Tipo, é uma cultura. Isso é maneiro e tal. Mas, pô, eu conheço vários devs, cara, que, pô, os caras não são nerd. Os caras são devs. E acabou. E você, pra você ser um bom desenvolvedor, você ser um bom profissional, né, como um todo, não digo só desenvolvedor, digo, né, pra tua vida, você tem que desenvolver soft skills, você tem que saber se comunicar, você tem que saber lidar, conviver com as pessoas. Isso é isso que eu acho que é o mais importante de tudo, né? E na carreira de desenvolvimento não é diferente, né? Eu vejo essa busca das empresas por soft skills, até superando muitos, estando à frente até de muitos conhecimentos técnicos, sabe? Você ter uma boa comunicação, você saber lidar com problemas, isso são características muito, muito esperadas, né? Muito cobiçadas, né? pelas empresas. E no Startup Devs, nesse último ano, a gente teve uma parceria ali, o Vitor e a Verônica, que também trabalham na Globo, a parte de agilidade e tal, eles deram aula de soft skills, né, dentro do Startup Devs. Então, a cada 15 dias, uma aula era só para lidar com questões de soft skills. Ele aplicou várias dinâmicas, bate-papo, desafiou a galera ali a várias questões, simulando coisas do dia a dia. Foi muito maneiro e tenho certeza que fez muita diferença aí na vida dessa galera que participou dessa turma.
Com certeza. Comunicação, não adianta você ser gênio do TI, sabe, resolver tudo de programação, resolve as melhores soluções, tem as melhores ideias, se você não saber se comunicar. Você se fecha, você fica dentro de uma bolha e você não consegue... você não consegue negociar, você não consegue compartilhar, você não consegue transmitir a sua ideia para outras pessoas. Isso é fundamental.
Sim, perfeito.
Bom, Alan, chegamos no final do nosso programa. Eu quero muito agradecer a sua presença por ter aceitado o nosso convite.
Parar
o seu tempo aí para falar, né? É isso, né? E para vocês, ouvintes, que estão ouvindo esse programa, quero agradecer também a audiência de vocês, tá compartilhando. Estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter, quer mandar mensagem pra gente, quer palpite aí pra falar o que você achou desse programa, se você gostou. E pra vocês entrarem em contato com o Alan, vocês podem achar o perfil dele aqui, o LinkedIn dele tá na descrição dessa pauta, né? Pode mandar mensagem lá, acho que eles vão bombardear agora a sua caixa lá. Pode mandar mensagem
pra eles. Pode mandar, a gente responde tudo.
E se quiser contribuir também, se quiser ser voluntário aqui, quer trocar ideias também, pode chamar ele aqui. E é isso, né? Então não esqueça de compartilhar esse programa para os seus amigos. E nos vemos na próxima. Muito obrigada novamente.
Valeu, que agradeço, Jéssica, Wesley. Obrigadão pelo convite.
Este programa foi editado por Café Debug.